Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Quero cumprimentar a mesa, a vereadora Tereza, cumprimentar o vereador Sérgio, cumprimentar o jurídico, o vereador Fabíola também, que está fazendo a parte aí da comunicação escrita. Cumprimentar o ex-prefeito Marcos Assad, seja bem-vindo, o seu procurador, o senhor Pedro, assessoria da vereadora também Márcia está presente. Boa tarde. Cumprimentar a Guta, a imprensa. Grande amigo Guto. Vereador Renato, parceiro, também está acompanhando. Cumprimentar o senhor, não sei o seu nome, desculpa. Ramon? Ah, o senhor que é o Ramon? Seja bem-vindo. Boa tarde. Cumprimentar a doutora Isabela também. Hoje, dia 3 do 11 de 2021, dando sequência aí ao processo das contas do ano de 2015 do Executivo, da Prefeitura Municipal de Anchieta, na responsabilidade do ex-prefeito Marcos Assad, né, do Elinge Assad. E aí, na última, né, a gente teve o pedido dos senhores, referente de estar notificando, né, as testemunhas, né, os trabalhos deles, né, para eles estarem cientes, tomar ciência e estar possivelmente criando essa liberação para eles estarem vindo aqui hoje. Então, assim, foi feito, né, doutora? A doutora que providenciou, a pedido meu, para poder fazer essa parte de comunicação. Algumas pessoas tiveram, né, êxito na comunicação, outros não tiveram, né, doutora? E aí a gente tem aqui os e-mails que foram enviados, a gente até já foi já jogado para o sistema também, né? Já está no sistema, né? Porque aí dá para acompanhar via sistema, né? Está no portal da Transparência. E eu acho que só tem o Ramon mesmo que compareceu, né? Os demais não puderam vir, né? Então, assim, a respeito, até o doutor Igor comentou aqui agora, os senhores tinham feito um pedido para a gente da mesa, né, da comissão, para o afastamento do vereador Sérgio. Naquele dia mesmo a gente já deu feedback, a mesa tinha decidido em ficar com ele, né? Até então a gente vai permanecer nesse posicionamento, uma vez que a gente entende que no plenário, na hora das sessões ordinárias ou extraordinárias, o vereador, a vereadora, todos os vereadores têm a prerrogativa de debater o assunto, perfeito? Na comissão, em momento algum, o vereador faltou com respeito conosco da comissão, né, até mesmo com vocês, que nós estamos tendo a segunda conversa, vamos dizer assim. Então, assim, a gente não entende que ele está causando esse desconforto enquanto comissão. Isso é uma opinião da nossa comissão. Uma vez que o Sérgio, o vereador Sérgio, trazer para a gente, né, um desconforto, aí a gente vai tomar as ações, porque assim, eu deixo bem claro, a gente já deixou na reunião passada, que nós, em momento algum, tá para prejudicar ninguém, a gente está fazendo aqui, pelo menos eu penso assim, acredito que os nobres colegas também, eu não estou vindo aqui para fazer nenhum tipo de teatro e nem muito menos prejudicar alguém. Então, assim, quero fazer da melhor forma possível, respeitando todos, né? E o processo, principalmente. Então, assim, o pedido eu acho válido, né? É uma questão que vocês estão observando, mas, assim, volto a lembrar, que até tem gravado, vocês receberam, acho que o CD, que nós, naquele dia, a gente já deu o feedback. Aí, assim, os outros meios, como os senhores vão tomar, aí os senhores, né? Mas o posicionamento nosso é permanecer com o vereador na comissão. Aí, assim, o doutor vai oficiar, né, vai responder, aliás, o pedido. Em cima disso, eu só estou passando já o que a gente vai estar respondendo, tá bom?
Senhor presidente, senhores membros da comissão, minha querida amiga vereadora Tereza. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu devo ressaltar a forma cortês, gentil, educada e profissional que o senhor tem tratado a mim mesmo e ao Marcos Assad. Eu não tenho absolutamente nenhum reparo a fazer isso. Pelo contrário, só tem elogios. Com relação ao pedido que nós fizemos, primeiro das testemunhas, nós trouxemos o Dr. Ramon porque, para fazer uma prova junto à comissão do nosso melhor interesse em contribuir para os trabalhos da comissão. O Edgar, um dos que foi convocado, me ligou, ficou na estrada de Guarapari. Teve autorização para vir, ficou na estrada. Os outros, lamentavelmente, não se manifestaram. Mas, voltando então à questão que foi levantada por nós. Nós tivemos dois momentos aqui na tribuna em que levantamos a questão do vereador Sérgio. O primeiro foi em relação à manifestação que ele fez na tribuna, não só na tribuna, mas fez em rede social também. Se ele tem imunidade na tribuna, ele não tem imunidade para caluniar. O senhor sabe disso, e o jurídico também sabe. Chamar os outros de ladrão na tribuna é calúnia, ofensa ou difamação. É um desses três, 39, 40 ou 41 do CP. Ele não tem imunidade para isso, mas teve imunidade para expressar a opinião dele, dizendo que ele, tacitamente dizendo, iria contra a administração do Marcos Assad, e, por consequência, seu relatório não poderia ser favorável. Se ele fala isso da tribuna, eu não vou nem me insurgir. Mas se ele fala na rede social, eu posso me insurgir? Sim. Porque na rede social ele não tem imunidade para isso. Segundo lugar, depois que eu fiz essa manifestação, os senhores se reuniram, passaram 10 minutos e voltaram, me deram a resposta que está registrada na ata. Que, tendo em vista a liberdade de palavra, de expressão que ele tem no plenário, a comissão não iria afastá-lo. Essa foi a motivação, esse foi o fundamento para a negativa ao meu pedido. Aí eu voltei à tribuna. Voltei aqui e disse, eu não estou questionando a liberdade de expressão do vereador Sérgio. Longe disso. O que eu estou questionando é a parcialidade dele nesse processo. Ele declarou a parcialidade dele, ele se declarou parcial no momento em que se manifestou desse jeito. Pode se manifestar do jeito que quiser, mas tem que reconhecer que a manifestação dele o torna parcial. E se ele é parcial, ele não pode ser relator, pelo menos segundo diz o Supremo Tribunal Federal. As causas de impedimento e suspeição dizem respeito à imparcialidade do juiz no exercício da sua função. O senhor aqui tem o papel de juiz, ou a ele se assemelha. Por analogia, o senhor é um juiz, como é o conselheiro do Tribunal de Contas. Quando ele é relator, ele é impedido, ou suspeito, ou ambos, se ele já tem convicção formada sobre o processo que vai julgar, ou é amigo, ou é subordinado a uma parte que é adversária daquele que está sendo julgado. O senhor preenche todos esses requisitos, se manifestou contra publicamente, tem relações de amizade, se não de amizade, pelo menos de subordinação política, pois é chefe de governo de um governo que é inimigo da pessoa que você vai julgar. Então, eu não tenho dúvida nenhuma, do ponto de vista legal, não estou falando aqui em opinião, do ponto de vista legal, o senhor é impedido e é suspeito de atuar como relator nesse processo. É impedido, inclusive, para estar nessa comissão. Sabe por quê? Porque, em princípio, eu, como defensor do Marcos, eu tenho que obter um parecer contrário, ou parecer um relatório com parecer contrário ao Tribunal de Contas, pela maioria dos membros. 2-1, no mínimo. Eu já entro nessa briga com um voto contra. Eu não tenho 3 votos imparciais que eu possa convencer. Eu sou obrigado a convencer 2 para derrotar 1 que já é contra. Isso fere o contraditório e a ampla defesa. Então, legalmente, eu entendo que o senhor é impedido. E eu não tive resposta. Eu não tive resposta para essa segunda colocação que eu fiz quanto à parcialidade de Vossa Excelência. É essa que eu quero. Eu quero uma resposta que me diga, não, o vereador, ele não é parcial, ele é imparcial. Me responde isso formalmente. Se me responder formalmente dizendo isso, estou satisfeito. Bom, vamos continuar isso aí, depois eu volto.
Senhor Pedro, eu estava disposto, mas estava te ouvindo, tá? Não, peço desculpa pela minha deselegância, porque nós estava já tirando a dúvida exatamente em cima desse pedido, mas eu estava todo ouvido para o senhor. Eu respeito, né, e peço obrigado pela forma que o senhor me tratou também, desde o momento que a gente começou a conversar, e obrigado pelo elogio ao nosso trabalho, pela nossa seriedade que a gente tem conduzido aí nesses 11 meses de mandato, né, iniciais aí, a gente entrou para realmente fazer um trabalho sério, respeitoso, responsável, e a gente está nesse lema aí, se Deus quiser, até o final do nosso mandato. E voltando à comissão, o jurídico, mais uma vez, nos orientou, né, através do pedido, pela questão da permanência do vereador. E aí, a vereadora Tereza também já tinha se posicionado. Opa, cadê tá? A vereadora Tereza também já tinha se posicionado, referente também a manter, tornando a fala de que uma vez que ele, em momento algum, na comissão, pelo menos comigo, eu tenho certeza que com a vereadora também, chegou em algum tipo de conversa para querer, vamos dizer assim, nos conduzir ao pensamento dele, né? Em momento algum ele tentou manipular algum tipo de opinião formada minha, a dele, eu respeito, ele também respeita a minha, como a da vereadora, e acredito que os demais vereadores também. Então, assim, até então a gente não entende um motivo concreto, né? A gente não tem, para a gente, no caso, e nesse processo aí, se eu não me engano, também não tem nada assim, você tirou print, alguma coisa de foto dentro dessas postagens dele, para a gente poder também fazer um, se tiver, a gente pode estar revendo, né, a gente sentar para conversar, mas até então o pedido ali, ele está muito assim, citando que ele está sendo parcial, mas os motivos a gente precisaria ser um pouco mais, né, para poder tomar um posicionamento.
Senhor presidente, é mais fácil talvez argumentar aqui do microfone com Vossa Excelência. Perfeito. Não, eu respeito a posição da comissão, se os senhores, inclusive, mantiverem a decisão que tomaram do vereador Sérgio continuar aqui. Eu só gostaria de ter uma coisa, a fundamentação e a motivação jurídica para isso. É a única coisa que eu peço. E essa motivação e fundamentação jurídica não reside em o vereador dizer que ele não se sente impedido, apesar de ser uma coisa de natureza subjetiva. Né? O impedimento não é subjetivo, a suspeição é. Então, se houver uma fundamentação jurídica que diga que o vereador Sérgio não é suspeito ou impedido nesse processo, eu gostaria de tê-la por escrito, porque, com devido respeito ao novo procurador da casa, a manutenção dele, do relator, aqui, ferindo o princípio da imparcialidade, da impessoalidade, é absolutamente ilegal. E aí eu vou me alongar um pouco. Além de pedir uma manifestação fundamentada e motivada juridicamente para essa decisão, eu gostaria de dizer que nós não temos meios de prosseguir numa audiência ouvindo testemunhas, diante de uma comissão onde um dos membros, e é aquele que vai relatar exatamente aquilo que a minha testemunha vai dizer, onde esse relator já está com o relatório feito. Como é que eu quer dizer, se eu trouxer uma testemunha para cá, qual é a finalidade? Convencer alguém que já está com o relatório feito? Não tem sentido. Seria tentar covalidar um ato que eu entendo ilegal. Então, eu pediria a Vossa Excelência que fosse feita a resposta formal a essa colocação que eu fiz. Não da liberdade de expressão dele no plenário, que é a seu respeito. Posso não concordar, mas respeito. Mas eu quero a fundamentação e motivação que mostre que ele não é parcial. À luz daquilo que nós vamos apresentar e trazer aqui, que é a gravação daquilo que foi dito ao respeito do Marcos na Câmara. Então, até que tenhamos essa resposta, eu pediria a Vossa Excelência que adiasse essa audiência, transferisse essa audiência para depois que tivermos essa resposta nas mãos.
Eu vou suspender por 10 minutos para me conversar com os vereadores e com o jurídico. Mesmo porque a gente já está há bastante tempo adiando, porque problema pandêmico, teve né, a questão das testemunhas, e assim, eu acredito que não há necessidade. Então, a gente, vamos sentar de novo, vamos conversar, vou suspender por 10 minutos para a gente conversar, vou conversar com o vereador Sérgio também, Tereza, com o Igor, doutor Igor, e a gente tentar já dar um feedback, ou essa questão do pedido do senhor por escrito, ou, de repente, o pedido do senhor ser atendido.
Presidente, então, eu gostaria, entendeu, de fazer o pedido formal.
Perfeito.
De que fosse, até que essa resposta nos fosse dada formalmente, fundamentada e motivada, não houvesse mais audiência. Por quê? Eu vou, com a mesma transparência que o senhor e boa fé que o senhor trata comigo, eu vou tratar consigo. Se for mantida essa decisão, nós vamos recorrer à justiça. Não há dúvida nenhuma quanto a isso. Perfeito. E eu não pretendo... Eu só posso recorrer à justiça se houver um ato arbitrário de Vossa Excelência.
Entendi.
E esse ato arbitrário seria a manutenção dele, do relator, aqui, ferindo o direito do Marcos Assad. Então, eu pediria que, até que essa matéria fosse resolvida, nós recebemos essa resposta formal, ficassem suspensas as audiências. Okay. Porque não teria sentido eu entender que é ilegal o que está sendo feito e validar, e participar validando aquilo que eu entendo ser absolutamente ilegal. Muito obrigado.
Ok. Vou suspender por 10 minutos para a gente avaliar o pedido. Eu queria convidar a Jaqueline também, doutora, para estar conosco lá atrás, se reunindo. Voltando após o nosso 10 minutos que foi pedido aí para poder nos reunirmos e chegar num denominador comum, chegar numa resposta a respeito do pedido do senhor Pedro, né, através do Marcos. Mais uma vez, senhor Pedro, vai ser mantido, a gente conversou, né, o jurídico nos orientou, e assim, na questão da decisão, a comissão que tomou a decisão, nós, em respeito ao o relator, vereador Sérgio, uma vez que a gente não entende que ele cometeu algum ato que seja, né, ilícito, e que atrapalha o andamento do processo, mesmo porque a gente voltou à estaca zero do processo, né? A gente reiniciou o processo de novo, seguindo todos os pedidos dos senhores, principalmente a questão das testemunhas. Acho que a gente está fazendo da melhor forma possível, né? Agora, a vinda ou não vinda das testemunhas, aí já não é uma coisa da comissão, é uma coisa deles, né? Um comportamento deles, se pode vir ou se não pode vir. Então, assim, nesse momento que voltou a estaca zero, desde quando pegou o processo, eu não vi, a vereadora Tereza também afirmou que não viu em momento algum Sérgio conosco agindo de má fé dentro desse processo. Então, assim, a gente está fazendo a resposta ao senhor verbal, está gravado, o senhor pode fazer, né, pedir a cópia já dessa resposta, para aí o senhor falou que vai, de repente, tomar alguma ação, aí, né, é o senhor, a gente entende e respeita, tem a ata também que vai estar falando, que a gente continua com o vereador Sérgio como relator. Primeiro, cumprimentar o vereador Robin também, que está presente. Boa tarde, Robin. A questão da de ouvir a testemunha, também a gente vai manter, porque já está datado, a testemunha veio, até uma questão de respeito ao, desculpa, Ramon, a gente vai ouvir a testemunha e a questão das que não vieram, né, a gente vê o que a gente consegue fazer, mas a gente vai estar ouvindo o Ramon aí para poder dar sequência no processo.
Senhor presidente, eu gostaria de ter uma resposta formal, escrita, motivada e fundamentada, como pede a Constituição. Os atos administrativos serão motivados sempre. Eu quero motivação, gostaria de ter por escrito a fundamentação jurídica e a motivação
então,
que levou à decisão da comissão.
Fosse uma decisão da comissão, o entendimento que a gente não precisa justificar por escrito. A gente já está falando verbalmente, está sendo filmado, está sendo colocado em ata. Então, assim, é uma decisão nossa de manter. Aí, se o senhor, né, não entendendo, a gente também respeita, quiser questionar até questão judicial, aí é uma questão do senhor, a gente vai entender. Mas uma questão de decisão tomada por nós é a permanência do vereador como relator. E assim, o jurídico nos orientou também que não tem necessidade de fazer por escrito. Uma vez que está sendo gravado, tem ata, então uma tomada de decisão é baseado que a gente não vê essa parcialidade do vereador, né? Então, assim, a gente permanece com o vereador na comissão.
Deixa eu ver se eu entendi. Os senhores entendem que o fato de um relator ter declarado o seu voto, ter declarado a sua posição contrária a alguém que está submetido a julgamento numa comissão da qual ele é relator, o fato dele ter se manifestado, já dizendo que vai condenar, que tacitamente o que ele disse foi isso, os senhores entendem que isso não é uma conduta parcial. É isso aí que eu estou entendendo?
O senhor Pedro, lembrando que nós temos 3 votos aqui na comissão, e ele pode fazer o relatório dele, mas eu também posso fazer o meu. A Tereza pode fazer o dela. Então, assim, nós temos 3 votos. Eu torno a repetir, em momento algum, o vereador Sérgio comigo, com a Tereza, né? Tenho certeza, Tereza, a gente tem falado, conversado muito, ele tem influenciado na tomada de decisão. Então, assim, eu entendo, mais uma vez, o funcionamento do senhor. Mas, assim, até mesmo porque conosco, em momento algum, ele se manifestou dizendo, olha, já estou julgado, faço conta do Marcos.
Senhor presidente, eu concordo, entendeu? Novamente que ele não está cabalando o voto dentro da comissão. Ele não está tentando convencer os senhores de alguma coisa. Não precisa, para ser parcial não precisa disso. A parcialidade é demonstrada e foi comprovada documentalmente no momento em que ele foi para a tribuna e se manifestou contrário à administração do ex-prefeito, e repetiu a mesma coisa em rede social. A parcialidade está demonstrada aí, ele não precisa estar cabalando o voto aqui dentro.
Então, senhor Pedro, a gente não recebeu essas provas de rede social também, foi até uma questão, eu vejo que uma deficiência nas informações que o senhor trouxe para a gente. O senhor está falando, mas a gente não viu nenhum tipo de prova que fale da rede social dele, né? Se o que, que ele colocou,
você tem isso aí
que é declarado, que é declarado que ele falou que vai ser contra as contas do Marcos,
não, enfim. Eu jamais disse que ele declarou expressamente que ia ser contra. Eu nunca disse isso. Eu disse que a manifestação dele é pela condenação da administração dele, o que conduz tacitamente, não precisa ser expresso, tacitamente, a uma posição contrária às contas do ex-prefeito aqui nessa comissão de relator. Isso que eu deixei claro. Eu posso presumir com absoluta certeza de que ele é parcial pelas declarações que ele fez, apesar de não ter, em nenhum momento, eu digo, eu vou votar contra, vou fazer o relatório contra o prefeito Marco Assad. Desculpa. Opa. Evidente que ele não iria fazer isso.
Perfeito.
Evidente que ele não iria fazer. Como qualquer malfeitor, não estou dizendo que Vossa Excelência é malfeitor, estou fazendo um exemplo apenas, jamais vai dizer que cometeu aquele delito. Se perguntar a ele, vai dizer, de jeito nenhum, nunca falei isso. Nunca fiz isso na minha vida. Entende? É assim que funciona. Ele tacitamente, ele não precisa ser expresso. Eu, quando pergunto, é o famoso quem cala consente. Quando eu lhe pergunto alguma coisa que o senhor tem que me responder sim ou não, e o senhor não responde não, tacitamente o senhor está aceitando aquela imputação que lhe foi feita. O que acontece com ele? De forma tácita, quase que expressa, porque ele chama o ex-prefeito, inclusive, de ladrão. Mas, de qualquer forma, eu já me alonguei, inclusive, eu gostaria de falar, Vossa Excelência, que eu não me sinto confortável, nem me sinto legalmente disposto a trazer testemunha que se encontra aqui presente, não é desrespeito a ele, e muito menos a essa comissão.
Sim, enquanto... mas aqui a gente vai permanecer para ouvir as testemunhas, a gente vai permanecer, a sessão vai continuar aberta, a reunião. Eu não vou cancelar, não, até uma questão de respeito a gente também. Não é só, a gente também não tem que estar só olhando essa questão. A gente está vindo aqui, né, a gente está fazendo nosso trabalho. Então, assim, eu acho importante a gente ouvir a
senhor presidente.
E a questão do Sérgio, assim, já está definido, nós vamos permanecer com ele.
Sim,
tá? E eu gostaria de estar ouvindo essa semana. Se o senhor falar que não vai fazer, beleza.
Senhor presidente, eu concordo. Novamente, a comissão tem que fazer o seu trabalho, senão os senhores estão designados e devem fazer esse trabalho. Ocorre que tem uma coisa chamada devido processo legal. O trabalho tem que ser feito, observado, devido processo legal, que diz que é assegurado a outra parte ampla defesa e contraditório. E aqui não está acontecendo isso, ele não está tendo direito à ampla defesa na medida em que um dos membros da comissão, que é o relator, é parcial em relação a ele. E o senhor disse, nós somos em três. Bom, mas eu já entro numa briga onde um, pelo menos, é contra mim? Não, mas aqui a questão se trata do relatório. O relatório é um problema seríssimo, tanto que a posição de relator nas comissões é uma posição disputada. Por quê? Porque ele é o voto condutor. Ele é o voto condutor, o voto do relator. E aqui, o que acontece? Eu já entro nessa briga, que eu tenho que convencer três, com um já convencido contra mim. Isso não é justo, isso não é contrário, isso não é ampla defesa em lugar nenhum. Se um jurado, dá exemplo para o senhor, se um jurado sai do tribunal, nomeado jurado tal, sai, vai ali fora e diz, olha, esse sujeito que está lá sentado na cadeira dos réus é um criminoso safado. Entendeu? Ele matou mesmo aquela mulher. Esse jurado é colocado para fora do júri no dia seguinte, porque emitiu opinião a respeito de matéria que compete a ele julgar. É a lei. Eu não estou pedindo mais do que aquilo que está na lei. Então, senhor presidente, eu gostaria novamente pedir a Vossa Excelência que adiasse a oitiva da testemunha, porque eu vou pedir, porque se eu trouxer o doutor Ramon aqui, entendeu? O depoimento dele vai ser nulo. Por quê? Porque tem uma parte da comissão que não vai ouvir o que ele vai falar. Para ouvir para quê? Já tem opinião formada. A quem que ele vai convencer aqui? Aos senhores dois e esse terceiro? Por isso que não é justo eu trazer aqui uma testemunha e prestar depoimento validando algo que é nitidamente ilegal. Então eu pediria a Vossa Excelência que, com todo respeito, nos concedesse esse adiamento com a promessa de que daremos um tratamento o mais rápido possível que a lei nos permite para esse caso. Muito obrigado.
Perfeito, senhor Pedro. Obrigado, senhor. Eu entendo o seu pedido, mas foi uma decisão tomada pela comissão, para não dizer que somente a opinião de um ou de outro, a gente vai permanecer com a reunião aberta da comissão para que seja ouvida a testemunha, que é o Ramon. Os demais não puderam comparecer, infelizmente não puderam estar presentes, mas a permanência de estar ouvindo a testemunha, a gente vai continuar aqui esperando para ser ouvido. Aí, Ramon, se você puder fazer a gentileza de estar vindo à frente, porque é o seu Pedro que vai fazer as perguntas, né? No caso, a gente está para ouvir. Era bom o senhor falar no microfone, porque fica sendo na gravação, fica melhor.
Senhor presidente, no momento que o senhor dá continuidade a essa audiência, ouvindo uma testemunha, diante de um quadro em que o seu jurídico sabe, é comprovadamente ilegal, isso é uma violência. É um ato arbitrário. Eu quero que isso fique registrado, porque isso vai fazer parte desse processo mais na frente.
O senhor Pedro, eu vou ser bem sincero para o senhor. A gente tem falado em respeito o tempo todo. A gente não está sendo covarde, nem tendo um ato arbitrário a respeito da situação. Foi uma decisão tomada pela opção de permanecer o relator. Uma vez que o relator está permanecido, a gente vai dar sequência no processo. Se o relator tivesse sido afastado ou retirado, aí não, realmente a gente não tem como mover a testemunha.
Okay.
Mas se o relator está presente e foi uma decisão tomada de permanecer, assim, não há necessidade, eu não vejo um motivo de suspender a oitiva das testemunhas, uma vez que o relator continua na comissão. O senhor me entende? Só questão de analogia, de lógica, aliás.
Não, eu entendo.
Entendeu?
Eu entendo.
Então, assim, eu não estou sendo arbitrário com o senhor, não. Só para o senhor. Mas é um posicionamento. Porque se o relator permaneceu,
eu entendo,
não tem necessidade
de
suspender.
Veja bem,
a ouvir as oitivas.
Eu entendo perfeitamente. Apenas vou fazer uma pergunta a Vossa Excelência. Eu vou entrar com mandado de segurança contra essa decisão. O senhor já sabe disso, o seu jurídico já sabe disso. Admitindo que o juiz conceda a segurança, o que é que vai acontecer com esse depoimento? Vai ser declarado nulo. Vai ser declarado nulo, porque foi feito diante de uma comissão que estava com vício de origem. Então, há uma inutilidade completa em se fazer essa audiência.
Assim, o STF também julgou o relator Renan Calheiros, que muitos também tiraram esse mesmo questionamento, que ele é um relator
julgou
da CPI.
Quem?
Ele é um relator da CPI, da saúde.
Sim, o Renan Calheiros.
Teve os questionamentos do próprio relator, as pessoas, da mesma questão que o senhor está falando, porque ele não tem condições de estar julgando. Todos esses pedidos não foram
Renan
negados.
Renan Calheiros, apesar de ser o que ele é, jamais foi a público dizer... Jamais foi a público, Renan Calheiros, dizer que a conduta...
Sim, eu quero dizer que as pessoas questionaram
não,
do mesmo
eu estou dizendo
entendeu?
Que nós estamos comparando caqui com tomate. O Renan Calheiros jamais se manifestou... contrário ao executivo, em relação àquilo que estava sendo tratado, etc., etc. É completamente diferente. Aqui está se julgando uma matéria específica.
Então, senhor Pedro...
Bom, mas de qualquer maneira, eu já...
apenas para deixar vamos aguardar a decisão do juiz, mas é nosso posicionamento, a gente continua. Não, na realidade, não é nós que vamos fazer pergunta, não. É testemunha dos senhores. A gente está aqui para ouvir.
Boa tarde a todos, né, pessoal. Registrar a minha presença. E frisar que seja uma condução lisa, né, sem nenhuma queda de braço, nenhum ato tendencioso. Por favor, em respeito ao tempo que eu estou dedicando.
Sim. Só, por favor, a sua qualificação para a gente constar.
Ramon Rigoni Gubit. Posso tirar a máscara? Melhor para falar, para escutar?
É, vou dar a palavra à defesa e a testemunha para a defesa fazer as perguntas. O senhor quer sentar naquela cadeira lá para ficar melhor para o senhor falar? Pode ficar à vontade.
Essa aqui é a cadeira do vereador Serginho. Serginho, é?
É.
Eu vou ser ejetado dessa cadeira aqui a qualquer momento. Vou levar um choque elétrico nessa cadeira. Bom, Ramon, por gentileza. O Tribunal de Contas apontou irregularidades na gestão, não na gestão, mas na parte administrativa do ano de 2015, relativo à contabilidade. Os documentos contábeis, relatório patrimonial, relatório financeiro, não batiam. Nós informamos ao tribunal, levamos ao tribunal, de que havia um problema de compatibilidade dos softwares da EIL com o Smarad, que estavam conduzindo a um erro formal. Os relatórios formalmente estavam errados, mas materialmente estavam corretos. Você pode esclarecer um pouco mais sobre isso?
É, a recordação que eu tenho é que no ano de 2015 houve mesmo a troca de sistema, né? Houve uma licitação que se sagrou uma outra empresa.
Fala olhando para eles lá. E fala devagar para gravar bem.
No ano de 2015 houve uma licitação, se sagrou o vencedor uma outra empresa e houve o processo de migração de dados. E, né, a migração de dados entre as empresas, houveram algumas controvérsias que eram acompanhadas pelo setor técnico, no caso a contabilidade à época, para justamente fazer a transposição desses saldos. Até porque qualquer evento na natureza contábil, ele é de um ato contínuo, né? Ele vem, você só tem o resultado se você tiver o seu saldo anterior devidamente registrado. Eu não sei se foi isso o questionamento do tribunal.
Sim, e foram tomadas providências para esse problema ser corrigido junto às empresas? Se foram tomadas providências, foram solicitadas empresas?
As empresas, aonde eu me recordo, foram oficiadas sobre a necessidade da transição e o acompanhamento, né, dessa tanto transposição como alimentação era feito pelo Departamento Contábil da Prefeitura, que era o operador do sistema.
Ramon, você emitiu duas opiniões aqui agora. Uma a respeito da existência, efetivamente, dessa incoerência nas consolidações decorrentes de problemas de integração de software. Quer dizer, o erro era formal, não havia o erro material, o erro era de forma. Os números estavam errados, mas materialmente a coisa estava correta. E a outra que você disse que foram tomadas providências possíveis junto às empresas para corrigir isso. Qual era a sua função na prefeitura que permite você afirmar isso, hein?
Na época eu era colaborador na municipalidade, né, atuava junto ao Instituto de Previdência, e por ter conhecimento contábil, eu acompanhei e também fui cientizado dessa movimentação.
Então pode-se dizer que você tem a competência para afirmar aquilo que você afirmou aqui agora, quanto ao problema de incompatibilidade formal entre os softwares e que foram feitas as medidas possíveis junto às empresas, correto?
Sim, as empresas foram oficiadas, né, para que houvesse a tratativa necessária para a migração, né, desses dados e, né, me recordo que o acompanhamento e até o acionamento dessas empresas, em especial a empresa que se sagrou vencedora para estar com os registros, era feito pelo Departamento de Contabilidade da Prefeitura.
Uma pergunta a mais. Eu estou falando aqui em erro formal e erro material. Quando você tem que consolidar um balanço na prefeitura, balanço patrimonial, digamos, ou financeiro, você coleta os dados do Instituto de Previdência, coleta dados da Câmara Municipal, porque é tudo consolidado num balanço único feito pela Prefeitura Municipal.
Sim.
Se o software, e isso aconteceu, você pode confirmar ou não, se o software puxava dados errados, isto é, se estava escrito na consolidação da prefeitura 1 milhão, e ele colocava, na consolidação da Câmara estava escrito 1 milhão, e ele colocava na consolidação da prefeitura 950, é evidente que a consolidação final sairia errado. Se eu somar manualmente os 3 balanços, vai dar X, e a consolidação que o software fazia dava Y. Quer dizer, havia um erro de forma, o que não significava que os balanços estavam errados. É isso mesmo?
É, sendo dessa forma exposto, sim.
Isso aconteceu em relação ao software que estava sendo feito, porque o tribunal aponta que houve erro de consolidação dos balanços.
É, o meu entendimento é o quê? Se há um erro, se há uma dificuldade na migração de dados do software e na consolidação, que busque-se, então, a última peça contábil que se fecha todo mês. Ah, vou fazer com a consolidação exemplo do mês de dezembro.
Do mês da
migração. Há alguma incompatibilidade. Que busque-se o último mês devidamente registrado, fechado, que vai ter os saldos devidos apurados, e aí que se faça a apuração física com os dados das reais e faça o lançamento pertinente, tanto por prudência contábil dos técnicos que operavam, como também por parte dos softwares.
Você sabe se isso foi feito em relação à Prefeitura de Anchieta em 2015?
Não sei te afirmar, porque eu não era do setor de contabilidade. Acompanhava o processo, mas não era ali do setor.
Mas no momento em que...
Mas se o saldo não está batendo, como o exemplo que foi dado, se fisicamente eu tenho os relatórios com determinado saldo e no sistema estão outros, alguma coisa não foi checada.
Perfeito. Você tem conhecimento que, como o Tribunal de Contas opera documentalmente, não houve testemunhas, se houver uma inconsistência em balanços, ele vai dar como irregular.
Sim. O tribunal, possivelmente, ele vai trabalhar com a informação que foi demandada para ele.
Ainda que seja puramente formal.
O tribunal, até então, ele não tem acesso aos processos físicos, vamos dizer, né? Entendo que o tribunal se manifestou pelo que foi encaminhado a ele enquanto peça de balanço. Olhando.
Ramon, com seu conhecimento contábil, o Dr. Marcos me levantou uma questão aqui. É possível fazer pagamento sem prévio empenho?
Difícil, errado. Errado. Você só fala, na administração pública, a despesa são três fases.
Sim.
Empenho, liquidação e pagamento. E a contratação e o pagamento de despesa somente com prévio empenho. É o que rege a 4.320.
Então eu pergunto, se é uma sequência, você não pode... O sistema não autoriza você fazer o terceiro passo se não fizer o segundo.
São sequentes, sim.
Se é sequencial, então eu pergunto, se não houve um empenho de um determinado valor, é possível fazer o pagamento? O sistema aceita um pagamento?
Ao meu conhecimento, não. Porque não tem como você informar o pagamento de despesa liquidada sem ter ela no sistema através da liquidação dela.
Não sei.
Vou explorar isso.
Acho que não sabe. Então, não. Restos a pagar não processados. O senhor sabe o que é?
Sim. Saldo de resto a pagar não processado, né, resumindo, é o saldo de empenhos que não foi liquidado, que não foi reconhecida a execução daquele serviço dentro do exercício financeiro.
Ele se constitui em dívida? O saldo a pagar não processado se constitui em dívida, em direito líquido certo do credor?
O meu entendimento é que não, porque restos a pagar é quando você ouve a prefeitura, o ente, né, a Câmara, qual for o ente público, ele usou do serviço, houve o fato gerador da despesa, então é o ato de liquidação, a gente liquida e inscreve em restos a pagar. O resto a pagar não processado é para os casos de Finalzinho do exercício financeiro, houve a utilização de determinado serviço ou houve a autorização de fornecimento e não teve o tempo, né, legal de se haver a entrega desse material. Então, se faz uma verificação para... Assim, se faz, né, o ideal é que se faça uma verificação para a anulação dos saldos de empenho. Isso em rotina de fechamento de balanço. E caso haja algum empenho, alguma despesa pontual a qual foi demandada sua execução e ela não se concretizou ainda, mas ela está em fase, então aí você escreve um ou outro saldo em restos a pagar não processados, mas que não é o de praxe, não é o indicado.
Perfeito. Deixa eu...
Só uma colocação.
Pois não.
A questão do resto a pagar não processado é algo a ser observado também na prática contábil. Para quê? Se você inscreve um resto a pagar não processado, um saldo que não condiz com uma despesa realizada naquele exercício financeiro, você pode estar jogando isso para o exercício seguinte, comprometendo. Porque você vai ter um saldo de resto a pagar de uma despesa que vai acontecer só no outro ano.
Peraí.
Então você não tem como, né, amarrar que a despesa do ano anterior, se ela só aconteceu no próximo. Então tem que ver qual foi a prática com o contábil, verificação que foi feita lá nos processos a respeito disso.
Perfeito. Deixa eu descrever uma situação para você e você me confirma se esse raciocínio está correto, por favor. Prefeitura de Anchieta, num determinado ano, chega no final do ano, tinha umas 3 ou 4 aquisições em curso, serviços ou bens, que não tinham recebido tudo. Ficou uma parte que não deu tempo de liquidar, isto é, vamos definir as fases: compra, empenho, liquidação. Enquanto não é feita a liquidação, isto é, ou o produto não foi entregue ou o serviço não foi prestado, não existe dívida do município para com aquele fornecedor. Esse é o primeiro ponto. A dívida, isto é, o direito líquido e certo do credor, só se confirma mediante liquidação. Bom, chegou no final do ano, de uma dessas compras, metade dela não deu para ser entregue e não foi liquidada. Muito bem. A prefeitura, ela pode pegar, se ela pegar este valor, pegar este empenho, se ela pega esse empenho para pagamento deste valor que não foi feito a liquidação e não cancela no exercício anterior, transfere para o exercício seguinte, ele não está transferindo dívida para o prefeito seguinte. Ele está transferindo um empenho com um contrato com uma parte não liquidada e ao prefeito seguinte, pode ser até ele mesmo ou um outro, compete definir se aquela contratação deve ou não continuar. Se ele achar que não deve continuar, ele cancela aquele resto a pagar não processado. Na verdade, isso aconteceu em Anchieta. Em 2017, os restos a pagar não processados, todos foram cancelados, comprovando que não havia dívida assumida, transferida para o exercício seguinte. Mas o que eu pergunto a você é que me confirme isso. Houve a transferência de dívida quando se deixou de cancelar restos a pagar não processados no exercício 2016, aqui em Anchieta? Transferiu-se dívida?
É o que eu falei na minha primeira fala. Para haver transferência de dívida, tem que estar comprovado a atuação do fornecedor em questão mediante uma autorização prévia do ente. Então, se houve o registro de um saldo de empenho em resto a pagar não processados e não houve a comprovação que o fornecedor foi ordenado a prestar determinado serviço ou venda, não há dívida, não houve fato gerador de despesa. Tanto que, ao meu entender, o correto seria se fazer a anulação desse saldo de empenho, né? Vou tentar dar um exemplo. Tem-se um contrato de fornecimento de papel. Vai de agosto do ano X a julho do ano Y. Contrato de 1 milhão. em dezembro do primeiro exercício, consumiu-se 600 mil. Empenhou-se, liquidou-se, consumiu 600 mil. Então, o contrato tem um saldo de 400 mil. Eu, na minha opinião, na minha experiência, eu não vejo como prática contábil adequada ter empenhado esse 1 milhão. Por quê? Esse saldo há de ser executado no exercício seguinte. Então, se foi registrado 1 milhão de empenho, eu já vejo um primeiro equívoco de quê? Eu não vou executar tudo até dezembro. Esse contrato ele ultrapassa o exercício. Então, deve ser empenhado no exercício a parcela que cabe ao exercício. Se houve esse empenho total ou estimado, e o consumo, né, a efetiva comprometimento de despesa se deu a um valor menor, até porque não se tem liquidação e pagamento sem empenho, esse saldo há de ser anulado, saldo de empenho, o contrato ficará com um saldo que será reempenhado no ano seguinte. Então, se por um motivo ficou esse saldo de empenho inscrito em restos a pagar e não houve, não há a comprovação, uma autorização de fornecimento, uma autorização de, né, da prestação do serviço que comprova a utilização do bem, não houve dívida para aquele exercício, porque é um saldo de contrato a ser transposto para o outro ano.
Perfeito. Bom, apenas resumindo, formalmente, do ponto de vista técnico-contábil, o resto a pagar não processado de um exercício deve ser cancelado naquele mesmo exercício.
E aí,
no ano seguinte, torna-se a empenhar
o saldo
e etc, etc. Isso é o técnico-contábil, isso é a forma. Materialmente, que é o que me interessa, esse procedimento, essa incorreção técnico-contábil, provocou algum efeito material, isto é, transferiu dívida para o ano seguinte?
Como eu falei, se não a comprovação da efetiva prestação de serviço, não houve dano.
Então, nós chegamos à conclusão que o que aconteceu, se houve irregularidade, foi puramente técnico-contábil formal. Não houve nenhuma irregularidade de caráter material. É isso que eu queria obter de conclusão. Está certo?
No meu entender, conforme o exemplo foi exposto, sim.
Ok. Eu agradeço, Ramon. Se os senhores da comissão quiserem fazer alguma pergunta, esteja à vontade.
Algum vereador queira fazer alguma pergunta? Está tranquilo? Eu agradeço o Ramon, agradeço o Pedro. Foi bastante esclarecedor aí, né, as falas, né, as perguntas e as respostas. Eu fiz até algumas anotações. Então fica aí nosso agradecimento, Ramon, pelo comparecimento.
Exposição.
Por entender, né, a gente ter insistido em estar ouvindo, mesmo porque é uma questão de respeito ao senhor, né, e aos demais que vieram, então, nosso trabalho. Então, assim, fica o nosso agradecimento. O senhor quer colocar mais alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa?
Não, senhor. Na verdade, eu recebi houve um ofício da Câmara, né? Uhum. Eu fui informado, vim em atendimento ao convite da Câmara.
Perfeito. A gente enviou os e-mails para todos, né? Aí o senhor recebeu também, né?
Na verdade, foi entregue em um local onde eu já trabalhei.
Isso,
e a pessoa que lá ocupa me conhece me ligou informando.
Falou. Perfeito. O Pedro e o Marcos Assad têm alguma coisa para estar acrescentando? Vocês queiram falar mais alguma coisa?
Só agradecer ao Ramon por ter comparecido.
Sim.
E prestado o seu depoimento, entendeu? Apesar, repito, de que, em função daquilo que vai acontecer daqui para frente, pode ter sido um depoimento que venha a ser anulado. Apesar de ter sido bastante convincente e ter trazido a informação correta aos senhores membros da comissão. Pelo menos a dois. Muito obrigado.
Perfeito. Então, fica aqui os agradecimentos mais uma vez. Quero agradecer ao público presente que acompanhou essa reunião. Deixo o agradecimento também à equipe técnica. E eu peço aos senhores para aguardar, né, porque tem a ata para assinar. Aí só aguardar um pouquinho para a ata ficar pronta, já está finalizando ali, assina e a gente fica liberado. Então, finalizando a reunião aqui, uma boa tarde a todos, uma ótima quarta-feira. E que Deus nos abençoe, né, Tereza?